Urbana Culta Bobina número 107, inquérito número 304, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 10º, cinema, televisão, rádio e teatro. Número do informante 352. Informante sexo feminino, 78 anos. Documentadoras Elza e Mônica. Data 5 de março de 1976. Duração do inquérito 40 minutos. Localização: pista 2, de 10 a 658 giros. Gravador Soniomatic, tape corda TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
Dona Noêmia, nós gostaríamos que a senhora comentasse alguma coisa sobre cinema, televisão, rádio, teatro.
Tá bem. Eu sobre teatro moderno, quase nada posso dizer, porque há muito tempo que estou afastada. Mas televisão é o meu, a minha distração favorita. E cinema também há bastante tempo que não vou, porque eu tenho me decepcionado, principalmente com as fitas nacionais. A última vez que eu fui ao cinema, eu fui assistir uma fita nacional. Mas eu fiquei tão enojada que resolvi não ir mais ao cinema. A não ser que haja uma oportunidade única, né? Mas eu tenho, evito mesmo. Porque as fitas ou são trágicas ou muito até pornográficas. Então, eu sou muito romântica. Apesar da minha idade, eu ainda conservo o romantismo da minha mocidade. Toda a vida eu achei que o teatro, o cinema, não deve ter muita realidade. Porque a gente procura um pouco de fantasia, porque para a realidade basta a vida. Não? A gente já sofre tanto na vida. Agora, vai ao cinema, é só tragédia. Ou então muita pornografia, eles abusam do sexo, é tão diferente da minha mocidade, que vai longe, mas que está ainda viva na minha imaginação. Eu cresci indo ao cinema quase que diariamente, porque papai era delegado de polícia, e tinha uma frisa em São João da Boa Vista. E então nós íamos diariamente ao cinema. Eram 5 lugares, e de modo que eu cresci. E não acho absolutamente que tenha deturpado a minha moral. Nada, eu penso que a minha formação, eu levava a formação do lar, de modo que o cinema não é só o que diz. Bom, é possível que o cinema atual seja, deforme as consciências, os costumes, mas no meu tempo não era assim, não. A gente vivia aquela vida de fantasia, havia muito cinema, muita fita em série, que hoje é substituída pela novela. Talvez por isso que eu gosto das novelas, porque eu me lembro das fitas em série que eu assistia. Sempre a gente estava, principalmente no interior, onde não havia muito da motivação para distrações e tudo, embora nós, lá em casa, tivéssemos uma vida muito dada para a arte. Porque eu tocava piano. Eu tinha uma irmã que morreu em São João da Boa Vista aos 21 anos. Ela era uma beleza sem igual. A ponto do enterro dela, quando ela ia indo naquela praça Joaquim José, o enterro parou e queria deixar enterrar. De tão bonita que ela era. Ela era realmente estava bonita. E ela estava com o casamento marcado para 10 dias antes da morte dela. Mas ela era uma violinista formada pelo Conservatório de São Paulo. E quem acompanhava minha irmã no piano era eu. Eu não sou formada em piano, mas estudei no conservatório. E de modo que em casa havia verdadeiras reuniões. Lá em São João do Boa Vista, todo mundo gostava do ambiente do nosso lar. Porque, justamente porque essa minha irmã era uma virtuose do violino. Muito alegre, era uma casa muito alegre, tudo. Mas assim foi o nosso tempo de mocidade. Depois houve muito sofrimento lá com a morte dela e tudo. Aí viemos para São Paulo. Vim para São Paulo e logo fui trabalhar na biblioteca infantil, porque eu não me acostumava a ficar sem fazer nada. Aí tive contato com a juventude, principalmente com a infância, primeiramente com a infância, depois com a juventude. E com isso, eu tenho um gênio que não se coaduna muito com a minha idade. Há 4 anos atrás, eu fui passar meu aniversário em Brasília. E eu fui entrevistada durante 70 minutos pelo diretor da Escola de Biblioteconomia de Brasília, na presença de todo o corpo docente e discente. E então, de repente, levantava-se uma moça, fazia a pergunta mais extraordinária possível sobre as minhas viagens à Europa, sobre a minha vida aqui em São Paulo. De repente, levanta-se uma mocinha, uma meninota, e me disse: Dona Noêmia, como é possível que a senhora, com 74 anos, que já faz 4 anos isso, é tão alegre? E qual é o segredo? Eu disse: o segredo é que eu convivo com a juventude. A minha vida foi conviver com a juventude. Embora eu não tivesse filhos, cresci, vivi na biblioteca infantil muitos anos. Depois lecionei 24 anos, que eu leciono moças. E eu estou sempre em contato com a mocidade, de modo que eu me remoço. Não posso absolutamente ter uma vida de uma velha de 78 anos, como eu tenho agora. Porque é essa a vantagem. Agora, como você me perguntou a respeito de teatro, quero... Me lembrei agora que o melhor teatro que eu assisti na minha vida foi na Inglaterra. Eu estive um mês na Inglaterra em diversos setores, em diversas cidades. Estive em Manchester, em Yorkshire, mas no fim de semana, todos os fins de semana, nós vínhamos para Londres para assistir teatro. Mas eu fiquei maravilhada. Eu acho que no Brasil nunca se fez teatro como eu assisti na Inglaterra. O mise-en-scène, tudo lá é estudado. Um gesto de um ator. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu assisti há 20 e tantos anos atrás uma peça cujo enredo era inédito. Pelo menos até hoje eu nunca vi nada parecido. Era uma sogra muito moça, uma senhora muito moça, que tinha uma filha que foi estudar fora. E a filha se casa e traz o genro para dentro de casa. E depois há uma paixão. Surge uma paixão entre o genro e a sogra. Porque ele era mais velho do que a moça, e a sogra era muito jovem, com espírito jovem. Mas foi uma beleza, porque este enredo podia descambar para a pornografia ou para atos menos menos morais, podia-se dizer. No entanto, foi uma beleza. Porque a sogra se sacrificou, no fim, para o bem da filha. Eu e as minhas companheiras, que são umas 4 ou 5 que vieram para o Brasil, nós esperamos durante anos que trouxessem essa peça para São Paulo, para nós podermos assistir, talvez, em português, né? Porque nós assistimos em inglês, muito bem representada, mas uma beleza de uma elevação de vida, de sentimentos, de bondade, uma beleza, o que não se vê atualmente em teatro, né? O que eles querem é deturpar toda a vida familiar e tudo. Pelo menos é o que eu ouço dizer. Porque eu também não posso estar falando, dizendo que eu sou contra isso. Contra tudo e contra todos, não posso dizer. Porque eu sei. Assim também, como na televisão, a gente vê peças mais simples, outras verdadeiramente absurdas. Eu atualmente estou assistindo às peças do Globo. Embora eu goste muito da TV, do Canal 4, eu gosto muito. Mas como eu estou com deficiência de vista, eu não tenho controle remoto, então, eu ponho numa estação e assisto aquela estação do começo ao fim. E vou me arranjando com aqueles elementos. Eu gosto imensamente dos jornais. Eu assisto o Jornal do Globo. Às vezes assisto o Jornal da 4. Agora, gosto muito de rádio. Eu gosto imensamente de rádio. E sigo. Se me perguntarem que estação eu prefiro, vocês até poderão rir de mim. Eu assisto todas as estações de rádio. Eu assisto jornal das 6 às 7 da manhã. O jornal Tupi. De 7 às 8, assisto o Bandeirante. De 1 às 2, de 1 a 1h30, assisto a Eldorado. Agora, eu gosto muito do Eldorado porque, por causa das músicas. Hoje mesmo eu assisti uma orquestra filarmônica de Tchaikovsky, mas foi uma maravilha. Hoje, entre meio-dia e meio e 1h. O Eldorado, a essa hora, para mim, é uma das melhores estações. Depois, assisto também a Rádio Mulher. Agora está muito interessante. E até vocês vão dar risada de mim. Porque lá em casa estão. Dizem, mas o que é isso? Pois olha, eu estou assistindo uma peça no rádio com a... aquela... Lia de Aguiar. Onde está meu filho? A peça é de Jota Silvestre. É maravilhosa a luta de uma mãe que, por necessidade, cedeu o filho, atrapalhada pelo... Uma pessoa lá deu um dinheiro que ela estava numa miséria enorme. Disseram que era apenas para substituir uma criança que tinha morrido, mas nos primeiros dias. E depois, essa criança já está com 6 anos e ela está lutando. Vai do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Paraguai. E sempre atrás, procurando onde está meu filho. Mas é maravilhosa a peça. E é justamente entre 10 e 11, é a hora que eu faço uma tapeçaria, estou fazendo um tapete enorme, então eu fico ouvindo e gosto de rádio. Eu acho que o rádio também é um grande passatempo.
Como a senhora vê a propaganda, tanto no rádio como na televisão?
Propagandas extraordinárias, né? Eu acho, por exemplo, há uma propaganda atual que eu fico, basta dizer que toda vez que a criança fala, eu dou gargalhada. Não enjoo. Olha, já faz uns 2 meses, não sei se vocês assistiram. É sobre um concurso sobre picolé. Para ver quem chupa o sorvete mais depressa, sem dar uma dentada. E então todas as crianças, cada uma com seu picolé, e cada criança dá a sua opinião a respeito. E tem um menino de uns 4 anos que diz: o melhor picolé do mundo. Mas a gente fica... Ele tem um bonezinho virado assim para trás, mas como aquela... dá vontade de chupar um picolé. Eu acho que é propaganda. Agora, há umas que eu não gosto. Por exemplo, aquela propaganda sobre o jogo de xadrez, detesto. Ah, diz, cinco do rei, da torre, depois xeque-mate, mas um absurdo, uma coisa muito mal organizada. Mas, e há outras coisas muito boas, né, que levam a gente a querer comprar o produto.
É.
Ah, enorme. Eu vou contar a vocês uma coisa que me aconteceu. Em 1947, eu estava nos Estados Unidos, quando eu comprei uma geladeira para trazer. O dono da loja estava meio rouco. Depois eu soube até que esse senhor faleceu de câncer na garganta. Eu gostei demais dele, uma pessoa boa. Mas, embora eu já estivesse há 4 meses nos Estados Unidos, já estava mais familiarizada com a língua, porque nos primeiros dias sempre a gente estranha muito quando vai daqui, né? Então, esse senhor falou umas coisas comigo. E eu não tinha entendido. Podia ser que o meu inglês não estivesse mesmo à altura. Mas ele estava muito rouco e eu não entendi. Só vi que ele me trouxe uma poltrona e me disse, a senhora sente aqui. E nisto ele abre uma portinhola lá de um móvel e eu assisti a minha primeira transmissão de televisão. Era um jogo de beisebol nos Estados Unidos em 1947. Imaginem vocês como eu estava comovida, deveria estar comovida, porque eu estava sozinha em Nova York. E lembrando da minha primeira sessão de cinema, que não era cinema, era apenas uma lanterna mágica, porque eu tinha 6 anos em Bragança, passaram a vida de Cristo numa festa do Divino Espírito Santo. E eu fiquei meio louca quando vi a vida toda de Cristo. Mas tudo era colorida, mas era lanterna mágica, porque não era móvel. Eu assisti. De modo que a minha evolução, aos 6 anos, eu vi esse cinema. Depois, daí uns 3 anos, já começou o cinema propriamente dito. Então, eu assisti uma fita que se chamava Branco contra Preto. Era uma luta de boxe. Em Bragança, essa fita fez época, a tal modo que mandaram buscar na Itália o protagonista da fita. Ele foi recebido em Bragança como como um rei. E havia uma preta, que era a doceira, a banqueteira das grandes festas, Henriqueta, que para ela não havia ninguém como Alberto Capone, que era o protagonista da luta, era o branco contra o preto. A Henriqueta era cozinheira da casa de um médico que era sogro do meu tio. Ela pediu 2 dias de licença, ela foi para a estação em Bragança para receber o Alberto Capone. Por que ficava louco? Pensar que ele veio da Itália. Ela tinha assistido mais de 10 vezes a fita. Mas quando ele desceu do trem, que ela viu aquele homem careca, mirrado, a Henriqueta ficou tão brava, voltou, foi para casa do Dr. Freitas e disse: ah, eu vou voltar, vou cozinhar hoje. Não valeu a pena. Imagine, perdi meu trabalho de ir até a estação para ver. Imagine, eu pensei que viesse um homem alto, elegante. Agora vem aquele careca, baixinho. É, essa, eu me lembro desta fita, que foi uma transição entre a Lanterna Mágica e e o cinema propriamente dito, não é?
Você lembra da instalação, do local onde se passava?
É, o cinema era um teatro, mas não havia cinema falado. E o que valia, o que havia naquela época era orquestra. E então, conforme o local, conforme o cinema, em Bragança havia mais de um, então uns se salientavam pela orquestra, porque havia ótimos pianistas. Aqui em São Paulo havia um cinema na Rua Direita, em que o Zequinha de Abreu tocava, no I Life do Largo do Arouche, quem tocava era o Zequinha de Abreu. E então a gente ia para assistir a fita, mas assistia verdadeiros concertos de cinema, né? A música que acompanhava, eles faziam a música mais ou menos adequada. Então, vou retornando à televisão. Em 1947, eu vi a primeira exibição de televisão nos Estados Unidos. E em 1949, eu fui para a Inglaterra. Então, a BBC de Londres deu uma entrevista com Dona Delfa Silva Rodrigues Figueiredo, que era bibliotecária, professora de nós todos. Ela falava inglês perfeitamente, porque estudou nos Estados Unidos e tudo. E Dona Delfa foi entrevistada pela BBC de Londres. E nós, bibliotecários de São Paulo, éramos 8. Não pudemos, não tivemos ingresso na BBC para assistir a entrevista de Dona Delfa. Mas, no hotel que nós estávamos, tinha um aparelho transmissor, e muito grande, com tela grande, como nunca vi aqui. E nós assistimos a transmissão da entrevista de Dona Delfa do hotel. em Londres, aliás, era a residência do British Council. Havia um salão e tinha o aparelho de televisão. E foi transmitido. Nós estávamos muito tristes por não poder ir até a BBC. Era atravessar a rua, mas não nos permitiram o ingresso lá. Mas nós assistimos. De modo que, em 47, eu assisti nos Estados Unidos. E em 49, eu já assisti bem mais desenvolvido, porque já era uma entrevista. E eu me lembro que havia uma fita que estava muito em evidência. Agora me esqueci o nome da artista. Ela fazia, parece que era Belinda, não sei. Ela fazia o papel de uma muda. É. E ela foi entrevistada junto com Dona Delpa. Era uma artista muito interessante. E eu, de modo que voltei maravilhada da Inglaterra, fazendo uma propaganda, aí logo depois já aí a televisão tomou conta do Brasil, né? E nós agora estamos nesse progresso. Agora, a última vez que eu estive na Europa, eu tive uma grande decepção. Eu estava num hotel em Milão, quando nos chamaram, porque diz que ia haver uma retransmissão, ou uma transmissão, não sei bem, na televisão italiana. E para nós irmos assistir. E eu, então, mais do que depressa, era uma transmissão do Brasil para a televisão italiana. Mas se vocês não queiram ver, saber o que eu vi. Sabe o que é que eles lá fizeram? Entrevistaram aquela preta que escreveu o livro Casa de Despejo, como é? Quarto de Despejo. Ela entrevistar e apareceram nas favelas de São Paulo, lá na Itália. Mas de um realismo que nós, paulistas, nós aqui do nosso meio, desconhecemos. Eu tive vontade de chorar, de pensar como é que permitiram sair do Brasil uma entrevista daquele teor, que nunca assisti em lugar nenhum, para ir assistir lá na Itália. De modo que eu agora estou, até por coincidência, eu tenho a experiência da televisão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália e depois nos outros países, na França. Essa última vez que eu estive na Europa, a gente não podia perder muito tempo com televisão, porque estava lá para... Mas o tempo que se podia, que se permitia ficar no hotel, nós assistimos. Mas nunca, eu acho que comparando que a nossa televisão em São Paulo já está bem evoluída, muito mais do que nesses países, porque afinal, bom, a Itália é essa entrevista que eu vi, eu fiquei horrorizada. Havia um senhor da nossa excursão, que ele é um advogado, muito, até ele era irmão do bispo de Bragança. Ele ficou tão horrorizado, ele lançou um protesto, porque foi realmente uma coisa dolorosa para nós paulistas, em vez eles podiam fazer um paralelo, mostrar uma favela, mas mostrar um arranha-céu, mas não mostraram nada de São Paulo. Agora, lembrando isto, vou contar um fato que a memória é a coisa mais fantástica que a gente tem. Voa, né? O pensamento voa, né? Você sabe que agora, desse momento, da Itália, o meu pensamento voou para a Inglaterra. Eu e a Nair Pirajá, Miranda, a Nair Miranda, estávamos na Inglaterra, numa biblioteca, e fomos entrevistar. E começaram. Pergunta uma coisa, pergunta outra. E nós começamos a falar. Primeiro, eles acharam que nós estávamos muito elegantes. Realmente, não posso falar que eu estivesse, mas a minha companheira é muito elegante mesmo. Ela estava realmente. Quando nós contamos que tudo que nós trazíamos em cima de nós era brasileiro, desde o sapato, meia, chapéu, porque usava chapéu naquela época, chapéu, o vestido, feito sob medida, não comprado, prêt-à-porter, e tudo, eles começaram, eu acho que até a desconfiar. Então, uma das bibliotecárias, por sinal que muito velhas, e tinha velha, havia velha lá como nunca vi. Eu nunca me senti tão jovem na vida como lá. Então, uma delas me fez uma pergunta que me espicaçou os nervos, perguntando se em São Paulo havia água encanada. Olha, aí, como nós tínhamos nos munido de slides não, mas era mais vistas de São Paulo. Aliás, quem me forneceu vistas de São Paulo foi o Duarte, o Benedito Duarte. Ele me deu uns 30 umas 30 fotografias que ele era da prefeitura, né? E sabendo que nós íamos representar o Brasil, ele então me deu. Aí eu disse para, em português, foi um pouco meio, não foi muito delicado, eu disse, Nair, vamos mostrar as fotografias, porque as fotografias vão falar melhor do que nós. Quando nós desfilamos as fotografias, naquele salão de uma biblioteca de Londres, sobre São Paulo. Ah, mandaram chamar outras, das outras sessões, e repetiram tudo o que nós tínhamos falado, para ver como eles desconhecem a experiência, desconhecem completamente o Brasil. E nós, quando vamos daqui, nós já vamos conhecendo muito bem. Eu me lembro que essa última viagem que eu fiz, que eu fiz um cruzeiro às ilhas gregas, através de um navio italiano que saiu de Veneza, e chamado Ilíria. Esse navio tinha uma biblioteca maravilhosa. E de modo que todas as ilhas que nós íamos visitando, havia um senhor que era professor de arqueologia na Universidade de Atenas, que antecipadamente fazia um retrato do que nós íamos visitar. E depois a gente visitava em loco, tomava nota, depois eu voltava para o navio, e a bibliografia toda que eu tinha verificado, eu anotei. De modo que eu até estou querendo, não sei ainda, eu estou muito velho para isso, mas está pronto. O trabalho está pronto, batido até. Eu tinha vontade até de publicar, porque eu tenho slides, tenho cartões. Olha, eu, por exemplo, ontem mesmo, mexendo, procurando os documentos lá sobre de imposto de renda, por sinal, encontrei um cartão postal que eu fiquei maravilhada. Sabe o que é? A gente, eles cortaram a união do Mar Jônio com o Mar Egeu. Cortaram e fizeram um istmo. Fizeram um istmo. E eu tenho esse cartão que eu achei ontem. Por isso que está na minha memória. Por coincidência, o navio passando nesse istmo, a união, porque antigamente levava 15 dias para ir de um mar a outro. Agora corta por esse istmo. E eu disse, mas nós, antes de viajarmos, pelo menos procuramos ilustrar, porque se não for assim, as viagens são perdidas, né?
Nós temos material suficiente. Tá bom. Viu? Agradecemos muito a colaboração que a senhora deu para o projeto NURC. Nossa.